está concedendo a eles e a cada um de nós, aos seus familiares. Gênesis capítulo 2, de 4 a 17, a palavra de Deus vai dizer assim: esta é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente, e lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre para o leste da Síria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo de Deus agora trabalhe nos nossos corações, nos iluminando, trazendo clareza e compreensão aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Entendendo quem somos, compreendendo quem nós somos. É disso que eu queria conversar com você nessa noite. Foi atribuída a Henry Ford, que é o criador dos primeiros modelos de automóvel, primeiro industrial, né, dessa indústria automobilística, a frase que diz que a história é uma bobagem. Segundo a história, então, foi Henry Ford que disse essa frase. Eu prefiro ficar com Mark Oliver, ou Oliver Holm Jr., que disse: quando eu quero entender o que está acontecendo hoje, ou tento decidir o que acontecerá amanhã, olho para trás. E também ele observou: uma página de história vale mais do que um livro de lógica. Quando eu quero entender o que está acontecendo hoje, ou tento decidir o que vai acontecer amanhã, eu preciso olhar para trás. A história, ela nos ajuda a entender quem nós somos, porque ela nos mostra de onde nós viemos. E entender quem nós somos nos auxiliará a entender e a compreender qual é o sentido, qual é o propósito das nossas vidas. E obviamente isso ainda é mais verdadeiro quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a história inspirada por Deus, que foi registrada para nós, porque conforme Paulo vai dizer em Romanos capítulo 15, verso 4, ele vai dizer: tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Foi Emília Costa que disse que um povo sem memória é um povo sem história, e um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Eu não vou entrar nessa seara, mas como nós precisamos resgatar na memória alguns fatos, principalmente num ano tão importante para nós, que é um ano de eleições. Porque um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer os mesmos erros no presente e no passado. O homem moderno, ele sofre de uma crise de identidade. A ciência, por exemplo, vai nos dizer e vai nos apresentar algumas teorias, né? A de que nós, ou que o mundo veio existir depois de uma grande explosão, chamado Big Bang. De que nós somos uma raça evoluída, e nós então descendemos do macaco, que as coisas surgiram depois de uma grande explosão. Isso tem sido aquilo que tem sido afirmado por muitas pessoas, que acreditam então nessas teorias. O grande problema é que se nós acreditarmos que somos frutos de uma grande explosão, ou que somos frutos de uma evolução, de uma espécie, isso vai afetar drasticamente a maneira como você pensa e a maneira como você vive. Porque se você acredita que o mundo surgiu de uma grande explosão, onde não há um causador, onde não há um originador, se você acredita que nós somos meramente frutos de uma evolução da espécie, isso vai afastar você do Deus Todo-Poderoso, do Deus Todo-Criador, que nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Acreditar nessas teorias rouba de você a sua identidade, o seu significado de vida. Acreditar nessas teorias tira de você qualquer esperança, tanto no hoje quanto no futuro. Porque se eu acredito que nós surgimos então de uma grande explosão, ou se nós somos a evolução e viemos dos macacos, a gente pode usar aquela mesma expressão que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 32, comamos e bebamos porque amanhã nós morreremos. Porque a vida perde sentido, perde significado, perde propósito. É interessante porque os capítulos 2, 3 e 4 de Gênesis, claro, somado com o capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos encontrar então a história dos céus e da terra no dia em que o Senhor criou os céus e a terra. E assim nós vamos aprender que a história da terra está conectada com a história dos céus, porque foi o Deus dos céus que criou a terra, e consequentemente o homem e cada um de nós. Gênesis capítulo 2 nos ajuda a entender quem nós somos e como devemos interpretar a nossa existência aqui na terra, como nós devemos nos enxergar com relação a Deus e com relação a toda a sua criação. E nesse texto aqui nós temos pelo menos três grandes temas que eu queria abordar com vocês nessa noite. É claro que um quarto tema também muito especial, porque Gênesis 2 é usado para nos mostrar ali a realização do primeiro casamento, quando depois de criar o homem e depois de fazer Eva do homem, Deus os une, os transforma, né, agora numa família, num casal. Mas há três outros grandes temas que eu queria trabalhar com vocês aqui nessa noite, pensando sobre isso, em quem nós somos. Primeiro, nós somos criados por Deus para nos relacionarmos com Ele. Segundo, Deus nos deu o trabalho produtivo como meio de suprir a nossa necessidade básica. E terceiro, Deus nos fez moralmente responsáveis diante dEle. Essas são as três coisas que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. E que nos ajudam a entender de fato, então, quem nós somos. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Nos fez também para que pudéssemos nos engajar num trabalho que fosse produtivo, e nós somos moralmente responsáveis diante de Deus. E a primeira coisa então que nós podemos aprender nesse texto é que Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. É interessante porque Gênesis é atribuído a Moisés como sendo o autor do livro de Gênesis. E sendo Moisés mesmo o autor do livro de Gênesis, Moisés traz esse tema de várias maneiras. E a primeira delas é o uso frequente da palavra Yahvé Elohim. No princípio, criou o Senhor Deus os céus e a terra. No capítulo 2, ele vai usar novamente essa expressão. Aliás, no capítulo 2, no capítulo 3, Moisés usa cerca de 20 vezes essa expressão. Yahvé, Elohim. Yahvé, Deus. Elohim, Adonai, Senhor. É interessante, então, que Moisés, ao usar essa expressão, o Senhor, Deus, ele nos mostra que Yahvé, Deus, que visitou o homem no paraíso, que o puniu por causa da sua transgressão, também lhe deu uma promessa sobre aquele que foi o tentador. E esse mesmo Deus que é o Elohim, foi o Deus que criou os céus e a terra. Elohim vem da palavra hebraica que significa temer, ou aquele que é mais elevado e que por isso precisa ser temido. Já Yahvé é o nome pessoal de Deus, o nome da aliança que Deus estabelece com o povo de Israel, porque quando Moisés, por exemplo, foi perguntar a Deus em nome de quem ele falaria, Deus disse a Moisés: diga que o Eu Sou enviou você até Faraó. E assim, quando Moisés liga então esses dois nomes, Yahvé Adonai, Adonai Yahvé, ele está dizendo que Deus, o Deus da aliança, aquele que havia também tirado o povo do Egito, é o mesmo Deus criador que fez o homem e que deseja abençoar todos aqueles que lhe obedecem, todos aqueles que vivem a sua vida agora para viver de acordo com os seus propósitos, com aquilo que Ele mesmo tem estabelecido para a nossa vida. O Deus da criação, o Senhor, Deus que criou todas as coisas, é o Deus também da história da salvação, que deve ser conhecido, que deve ser honrado, que deve ser temido, que deve ser amado pelo seu povo. Mas uma outra forma de Moisés trazer isso à tona, é mostrar a atenção pessoal e o cuidado deliberado de Deus, quando Ele cria então o primeiro homem, Adão, e de Adão Ele cria e forma Eva. A imagem que nós temos no verso 7 do texto que nós lemos de Gênesis 2 é a imagem de um olheiro que pega o barro e que começa a moldar. Aliás, eu disse isso hoje na classe de batismo, que diferentemente de todos os outros animais, porque tudo foi criado apenas pelo poder da palavra, e disse Deus: haja e houve. Você lembra Gênesis 1? Mas o homem é diferente, porque Deus forma o homem com as suas próprias mãos. Ele pega o barro e ele começa a moldar, e ele começa a esculpir o homem. E depois de moldar e esculpir o homem, ele mesmo sopra no homem o fôlego de vida. Isso não acontece com nenhum outro animal da criação, somente com o homem. E Deus não sopra apenas o ar, Ele sopra ali o sopro vital, o sopro vivificante do próprio Deus. Meus irmãos, a vida não aconteceu como uma faísca de uma explosão num lago, iniciando um processo aleatório que, por meio do acaso, alguns bilhões de anos depois, fez com que surgisse o Homo sapiens, ou seja, eu e você. Não. Nós fomos cuidadosamente projetados por um Deus incrivelmente inteligente. Aquilo que alguns teólogos defendem sobre o design inteligente. Porque foi esse Deus incrivelmente inteligente que esculpiu, que projetou o homem. Para um pouquinho comigo e pensa agora na complexidade do corpo humano. Fisicamente falando, obviamente eu não sou alguém profundamente conhecedor disso, mas uma rápida pesquisa vai nos apresentar que eu e você, fisicamente falando, nós somos a união de dois pares de 23 cronossomos. Recebemos 23 cronossomos dos nossos pais e 23 cronossomos das nossas mães. Então nós somos seres que são compostos de dois pares de 23 cronossomos. Esses cronossomos então se unem no momento da concepção. Só para você ter uma ideia, um cronossomo humano, ele contém cerca de 20 bilhões de bytes de informação. Nós estamos na era dos bytes, né? Tudo é medido por bytes. Seu celular tem 64 gigabytes de capacidade, 128 gigabytes, né? A sua conta de e-mail tem 1 terabyte de armazenamento. Cada cronossomo nosso, ele é constituído, então, de 20 bilhões de bytes de informação. Só para você ter uma ideia, 20 bilhões de bytes de informação corresponde mais ou menos a 500 milhões de palavras. Se a gente reunisse isso num livro, daria um volume de 2 milhões de páginas. Um cronossomo, 20 bilhões de bytes, 500 milhões de palavras, 2 milhões de páginas. Se um livro, vamos botar em um livro médio, tem 500 páginas, vamos ser até um pouco caridoso, né? 500 páginas, isso corresponde a 4 mil volumes, cada byte, cada cronossomo seu, são 4 mil volumes, 4 mil livros de 500 páginas. A Biblioteca Nacional de Brasília, uma das maiores bibliotecas do nosso país, ela tem 100 mil volumes. Porque se a gente fizer uma continha rápida aqui, então multiplicar os 46 cronossomos por essa quantidade aqui de páginas e de livros, isso daria mais ou menos 184 mil volumes de 500 páginas que eu e você carregamos dentro de nós, nesse conjunto de 46 cronossomos que nós somos formados. Uma pessoa, ela desenvolve milagrosamente no seu corpo, no útero da sua mãe, e ela sai desse útero 9 meses depois, 40 semanas depois, com 200 ossos. Ligados a esses ossos estão mais de 500 músculos, que obedecem então aos comandos do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem mais de 10 bilhões de células nervosas. A nossa pele, ela tem mais de 2 milhões de glândulas sudoríparas, que mantém então, fazem a regulagem da temperatura do nosso corpo. Somos constituídos de sistemas, como o sistema pulmonar, circulatório, digestivo, endócrino, imunológico. Temos os sentidos, o olho, o ouvido, o olfato, o paladar, o tato. Somos seres de uma complexa composição emocional que nos permite sentir alegria, tristeza, prazer, nojo, amor, ódio. Dizer que nós surgimos da evolução de uma espécie como o macaco, bilhões de anos depois, quando nós olhamos para a complexidade do nosso corpo físico, eu só estou falando do nosso corpo físico aqui, é atentar contra a nossa racionalidade. Mas Deus criou mais do que os nossos corpos físicos. O texto diz que, feito do pó, Gênesis 2:19, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este se chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Esse homem então recebe a imagem de Deus, recebe a vida de Deus. Esse homem tem personalidade, ele tem capacidade racional e moral que o distinguem de toda a criação. E Deus fez isso para que pudesse ter plena comunhão com o homem, para que pudesse ter o verdadeiro relacionamento com ele. Sim, aquele homem, o primeiro homem, foi feito do pó. E é interessante porque o homem não foi feito do pó de ouro, né? Não foi feito do pó de terra, de pérola, ou de qualquer outro bem precioso, não. Ele foi feito de poeira. Eu creio que Deus fez isso, em primeiro lugar, para proibir o nosso orgulho, porque somos pó. Somos pó. Mas também fomos feitos por Deus à sua imagem. E isso nos faz lembrar o alto propósito que cada um de nós tem, que foi perdido na queda. Porque a queda, então, arranhou essa imagem, essa semelhança que nós recebemos de Deus, mas que pode ser recuperada através de Cristo e através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. E nós precisamos manter essas duas coisas em equilíbrio, ou seja, o fato de que nós somos pó, de que nós somos frágeis, que nós somos limitados, mas que nós carregamos em nós a imagem e semelhança de Deus. Aliás, Venom McGee vai nos dizer assim: nós somos feitos de poeira e a poeira fica presa em si mesma, é chamada de lama. E aí ele diz que um menino, certa vez, veio até a sua mãe e disse: mãe, é verdade que nós somos feitos do pó e depois que morremos voltamos ao pó? Sim, ela respondeu. Bem, ele disse, eu olhei debaixo da minha cama, então ou tem alguém vindo ou tem alguém indo. Brincadeira, né? Mas é isso, somos pó. A nos lembrar quem nós somos, que somos frágeis, que somos limitados, mas recebemos a imagem e semelhança de Deus. Mas o fato é que o homem, desde a queda, ele está alienado de Deus, ele está agora incapaz de conhecer a si mesmo, e por isso Deus o enviou, Jesus Cristo, que se fez em carne humana, para pagar a pena dos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, para que Deus pudesse agora se revelar plenamente a nós, porque como o pastor Arnon falou aqui, do tabernáculo, do Santo dos Santos, no momento da morte de Cristo na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo, mostrando que agora não há mais separação entre nós e o nosso Deus. Nós temos livre acesso, não há mais intermediários, porque na verdade Jesus nos conduziu novamente à comunhão com Deus. E se você não tem um relacionamento pessoal com Deus, através da sua fé em Jesus Cristo, você nunca vai poder entender quem é você, qual a razão da sua existência, para que você existe. Mas eu quero dizer para você nessa noite que através de Jesus Cristo você pode entender quem você é, entender quais são os propósitos da sua vida, a razão da sua existência, porque, em segundo lugar, meus irmãos, Deus nos criou para nos engajarmos num trabalho que seja produtivo. Deus nos criou para o trabalho. Tem algumas pessoas que acham que quando Deus fez lá o Jardim do Éden, um homem ficaria deitado, como diz a letra do nosso hino, eternamente em berço esplêndido, né? Que o homem ia ficar ali só desfrutando, né, com aquela rede entre dois coqueiros, tomando água de coco, de frente para o mar. Não. Deus, quando planejou o jardim e colocou Adão lá, Deus deu algumas ordens para Adão. Deus diz para Adão que Adão devia cultivar o jardim e que Adão devia dar nome aos animais. É interessante a gente pensar nisso, porque um trabalho é manual, é braçal, cultivar. Ele teria que cuidar das plantas, ele teria que aguar, ele teria que extrair o seu alimento, ele teria que cultivar, trabalho manual. O outro trabalho era um trabalho intelectual, né? E aliás, Adão foi um bicho criativo, né? Um homem criativo, porque saiu dando nome àqueles bichos tudo, né? Haja nome, haja criatividade para colocar nome em tanto bicho. Mas Deus deu essa ordem para Adão, então Adão recebeu de Deus a ordem para o trabalho. Olha o que diz Gênesis 2,15: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Não só isso, Deus atribuiu a Adão o trabalho de dar nome aos animais, versículo 19 e 20, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e que lhe respondesse. Então, antes da queda, o que nós podemos perceber aqui é que Deus deu ao homem o trabalho físico e mental como empreendimentos legítimos. O problema é que a gente vive um tempo em que a gente acha, ou muita gente acha, que trabalho é castigo. Não é verdade? Talvez porque a gente pegue depois da queda, no pronunciamento que Deus deu ao homem, dizendo, agora você com dificuldade, você com o suor do teu rosto, você vai ter que cultivar para extrair da terra o seu alimento. Mas por quê? Porque agora a terra também estava sobre a maldição do pecado. O pecado não arranha apenas a imagem de Deus no homem, o pecado afeta toda a criação, e o que Deus disse a Adão é, agora vai ser suado, vai ser difícil, porque os cardos, as ervas daninhas vão brotar, e você vai ter que limpar, e você vai ter que arar, e você vai ter que cultivar. Consegue compreender? Mas o trabalho já estava estabelecido por Deus antes da queda. O trabalho é bênção. Há um provérbio sueco que diz assim: Deus dá a cada pássaro o seu verme, mas ele não joga o verme dentro do ninho. O pássaro precisa ir lá, encontrar o verme, a minhoca e a sua alimentação, para que ele possa se alimentar. Mesmo estando ali no paraíso, Adão teve que trabalhar. Trabalhar para a sua comida. Ou seja, o trabalho em si não é maldição. Como eu disse, a maldição envolvia a dificuldade de trabalhar, depois que agora a criação também foi afetada com a maldição do pecado. E agora, embora nós trabalhamos sobre a maldição, há valor sim em trabalhar, há valor sim em, através do nosso trabalho, conseguir o sustento, suprir as nossas necessidades básicas. E é interessante porque quando Deus deu aqueles dois trabalhos diferentes a Adão, Deus estava dizendo também que não há diferenciação, ou que trabalho, seja ele braçal ou seja ele intelectual, todos eles são trabalhos dignos diante de Deus. Alguns desenvolvem um trabalho que é mais braçal, alguns fazem o seu trabalho mais intelectual, mas todos eles são dignos, todos eles são dignos. A nossa dificuldade vem porque, não sei se você sabe, mas a palavra trabalho vem do latim tripalium. E você sabe o que era um tripalho? Tripalho era um instrumento de tortura dos escravos. E talvez por isso é que muitos associam então o trabalho como sendo algo escravizante, como sendo algo torturante. Mas não é assim. E nós somos chamados então a desenvolver o nosso trabalho. Se você é um zelador, se você é um cientista, se você é uma dona de casa, se você é um advogado, se você é um médico, se você é um estudante, se você, qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você seja, você precisa ter a satisfação legítima do trabalho que Deus deu para você fazer, que Deus deu para você desenvolver. Matthew Henry, quando fala sobre esse texto, ele vai dizer que enquanto as mãos de Adão estavam sobre as árvores de Deus, o seu coração podia estar com o seu Deus. E ele continua dizendo: assim como nós não podemos ficar ansiosos neste mundo e não fazer nada, também não podemos ser voluntariosos e fazer o que quisermos. Como que você tem visto o seu trabalho? Aquilo que você faz? É um castigo? É uma tortura? Ou é bênção que Deus deu para você? Porque, como vimos em primeiro lugar, precisamos entender então que Deus nos criou como seres especiais para um relacionamento também especial com Ele. Em segundo lugar, precisamos entender então que fomos colocados aqui para desenvolver o trabalho, através do nosso trabalho, alcançarmos então a nossa subsistência. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Deus nos criou para sermos moralmente responsáveis perante Ele. O versículo de Gênesis 2, capítulo 9, nos dá o indício do primeiro teste que Deus estabeleceu aqui com Adão. Primeiro teste pela qual Adão foi confrontado. Deus coloca no meio do jardim duas árvores. Estavam ali presentes a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Veja o que diz o verso 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus dá uma ordem direta a Adão, versículos 16 e 17. O texto diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No dia em que dela comer, você morrerá, ou você certamente morrerá. A presença dessas duas árvores ali no jardim Nos mostra então que o homem, por criação, ele tem também o seu lado espiritual. Essas duas árvores vão revelar que só Deus sabe o que é bom e o que não é bom para o homem. James Boyce vai fazer uma observação importante nesse texto, dizendo que a presença dessa árvore teria lembrado a Adão que ele não era o seu próprio Deus e que ele era responsável em todos os momentos para com o seu Criador. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus criou esse universo e estabeleceu nesse universo os princípios, leis. E quando nós ignoramos essas leis e esses princípios, nós corremos riscos. Quando um pai diz para o filho: meu filho, não coloca a mão na tomada, porque você pode tomar choque, isso pode machucar você, inclusive pode matar você. Não é porque o pai está querendo tirar a liberdade do filho, mas é porque o pai o ama e sabe, o pai já é conhecedor daquilo, ou sabe, o pai sabe o que é bom, o que é ruim para o seu filho, e quando ele diz isso, ele não está tomando uma atitude de ser ameaçador, severo, ele está avisando com amor. Foi por bondade que Deus disse para Adão: olha Adão, você pode comer de tudo. E percebam, Deus disse para Adão: coma de tudo, somente dessas duas aqui que você não pode comer. Ele poderia ter feito o inverso, né? Coma só dessas aqui, o resto você só vai ficar olhando. E seria muito pior, né? Mas Deus deu tudo para Adão. E apenas na árvore do conhecimento do bem e do mal e na árvore da vida. Obviamente que o teste que Deus estabeleceu foi um teste razoável. Versículo 16: o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. O que Deus fez foi estabelecer no homem uma responsabilidade moral. E essa responsabilidade moral sustenta a vida do homem e traz consequências também para a vida do homem. Eu não sei se você já parou para pensar o que era esse fruto, o que era essa árvore. Para mim, era um fruto mesmo, mas um fruto que tinha em si propriedades espirituais. E Deus disse: não coma dessa árvore, porque no dia que você comer dessa árvore, você será conhecedor do bem e do mal. Mas alguém poderia perguntar: pastor, não seria bom ser conhecedor do bem e do mal? Por que Deus colocou essa árvore e proibiu o homem de comer dessa árvore? Não é bom para o homem ser conhecedor do bem e do mal? Não seria bom para Adão e Eva saberem disso? Por que Deus queria que Adão e Eva não fossem conhecedores do bem e do mal? Rei Stedman aponta que quando Adão e Eva comessem dessa fruta, eles conheceriam o bem e o mal como Deus conhece. Mas aqui é uma coisa importante a gente entender: Deus conhece o bem e o mal não se relacionando com eles, porque Deus é acima do bem e do mal. Deus não conhece o mal se relacionando com o mal, tendo experiências com o mal. Deus conhece o mal relacionando-se consigo mesmo. E o que que Deus disse para o homem? Não coma dessa árvore, porque no dia que você comer, você será conhecedor do bem e do mal, mas você vai relacionar o mal consigo mesmo, não comigo. E aí é o grande problema. Porque a gente só se torna conhecedor do mal experimentando o mal, vivenciando o mal. Nós não somos deuses, nós não somos capazes de nos relacionar com o mal, ou saber que o mal é mal, sem se relacionar com ele. A gente só é capaz de se relacionar com o mal, estabelecendo uma relação com ele, experimentando o mal. Consegue entender por que Deus disse para Adão: não coma dessa árvore? Porque no dia em que você comer, você será conhecedor do bem e do mal. Stedman continua dizendo: as criaturas do universo de Deus são feitas para descobrir a diferença entre o bem e o mal, relacionando tudo ao ser de Deus, não a si mesmas. Quando o homem comeu do fruto, ele começou a fazer o que Deus faz, relacionar tudo consigo mesmo. E quando o homem começou a pensar em si mesmo como centro do universo, tornou-se como Deus. Mas era tudo mentira. O homem não é o centro do universo e nem pode ser o centro do universo. E quando Adão come desse fruto, ele substitui, ele tira Deus do centro e coloca o seu próprio eu, que é finito, que é falho, que é limitado, que é pecador. Ele substitui o padrão que era o padrão de Deus, o padrão perfeito, agora por um padrão que é falho, que é limitado. E quando o homem pecou, a consequência disso foi a morte. E aí inevitavelmente vem aquela pergunta: pastor, se foi Adão que pecou, por que que eu pago o pato disso? A resposta é muito simples. Aqui não é uma questão de justiça, aqui é uma questão de filiação. Depois que Adão pecou, Adão só poderia gerar filhos e filhas pecadores. Não é uma questão de justiça, é uma questão de filiação. Eu já usei esse exemplo aqui, mas sempre volto a ele, porque eu acho que ele nos ajuda a entender. Vou pegar o Ronald ali e a Kátia como referência, hoje. Imagine, tá gente? Por favor, só imagine, mas que eles são bilionários. É só imaginar mesmo, né Ronald? Porque não é a realidade. Não que eu não quero que seja, tá? Mas não é a realidade. Bilionários. Os seus filhos, os netos e os bisnetos não precisam se preocupar com o trabalho. A pergunta é: seria justo que o neto dele, que não fez nada, ou que não vai fazer nada na vida, desfrute de toda a riqueza que ele vai receber? É justo? É justo, gente? Me ajuda aí. Não é justo. Ele não fez nada. O neto dele não vai precisar trabalhar, ele não vai precisar se esforçar. Mas ele vai receber a herança por quê? Porque ele é neto do Ronald Dacard. É direito de filiação, não é direito de justiça. Não é, doutor Eduardo? Advogado, podia nos ajudar muito nesse sentido. Então, a questão do pecado de Adão não é justiça, é filiação. Nós somos filhos de Adão e Eva, e por sermos filhos de Adão e Eva, consequentemente, recebemos também uma natureza pecaminosa. E o pecado nos afasta de Deus, e o pecado traz como resultado a morte. E você precisa entender que a morte na Bíblia, em primeiro lugar, não é apenas a cessação da vida, o encerramento da vida. A morte é separação de Deus, porque o que acontece em Gênesis capítulo 3? Depois de um homem cair, ele foi separado de Deus. Ele foi afastado de Deus, ele foi expulso da presença de Deus. Ele foi tirado do meio do jardim do Éden, lugar aonde o homem desfrutava dessa íntima comunhão com Deus, lugar aonde Deus vinha todos os dias, na viração do dia, para conversar com o homem, para se relacionar com o homem, e agora o homem está afastado de Deus. E não somente isso, não só a morte como afastamento de Deus, ela também aciona a morte física, porque até aquele momento, se Adão pudesse comer do fruto da árvore da vida, nós seríamos seres eternos, fisicamente falando. Mas o que Deus fez? Deus tira Adão do meio do jardim. Ele não comeria o fruto da árvore da vida. E agora a morte física passa, ela foi acionada, ela passa a se fazer presente no nosso meio. Meus irmãos, desde aquela falha, desde o pecado de Adão, a morte, tanto espiritual como física, ela dominou a história da humanidade. E desde a queda, todos os homens estão presos ao pecado. Todos os homens são incapazes de agradar a Deus. Todos os homens são incapazes de ir até Deus, sem que Deus, por sua graça, soberania, amor, bondade, misericórdia, rompesse esse abismo que estava estabelecido entre nós e Ele. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ele veio até nós. A cruz é a ponte que nos liga novamente para Deus. Alguns anos atrás, um teólogo alemão chamado Friedrich Schleiermacher, eu acho que é alguma coisa assim, porque é alemão, então é complicado. E esse homem foi conhecido como o pai da teologia liberal. Muito aclamado por muitas pessoas. E a história diz que ele estava sentado sozinho num banco de um parque na cidade, já velho, castigado pela vida, quando um policial se aproximou dele e, achando que ele era um vagabundo, segurou ele pelos braços, sacudiu ele e perguntou: quem é você? Quem é você? E aquele homem olhou para aquele policial e disse: eu gostaria de saber quem eu sou. Sabe, queridos, se nós nos desligarmos das verdades que estão contidas aqui em Gênesis capítulo 2, ou seja, de que você foi criado por Deus para se relacionar com Ele, de que você é chamado por Deus para se engajar num trabalho que é produtivo, e de que você é responsável moralmente diante de Deus, você não saberá realmente e de fato quem você é. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus Cristo veio para nos salvar da maldição, do pecado e da morte. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. E por meio de Jesus Cristo, você pode sim conhecer o seu Pai, o Deus Criador eterno, Deus Criador sobre todas as coisas. E quando você conhece a Deus, você passa a entender quem você é, por que você foi criado e como você deve viver. Quero convidar você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Pastor Alexandre vai chegar aqui, ele vai se posicionar, porque ele vai ministrar uma canção aos nossos corações, falando sobre a bondade de Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você tem conhecido a Deus no sentido de entender de fato quem você é? Por que você foi criado? Qual é a sua missão de vida? Qual é o propósito da sua existência? Ou ainda a vida é um conjunto de interrogações, de dúvidas e questionamentos que você não consegue encontrar as respostas. E talvez você não consiga encontrar as respostas porque você tem buscado essas respostas em qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo. E somente em Jesus, somente entendendo a sua condição diante de Deus, o pecado que te afastou de Deus, o pecado que trouxe alienação entre você e Deus. E somente quando você compreender que foi Jesus Cristo que veio para resolver esse problema e nos ligar novamente a Deus, só assim você vai conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, você vai conhecer a si mesmo, compreendendo os propósitos da sua existência, entendendo quem você é, a razão pela qual você foi criado. E se você nessa noite compreende isso, se o Espírito Santo de Deus está produzindo fé no seu coração, nosso convite é para você fazer uma oração de entrega da sua vida a Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador. Hoje é o dia que Deus quer libertar você das angústias que talvez estejam povoando o seu coração, as dúvidas, os senões. Hoje é o dia em que você vai poder descansar na bondade de Deus, no amor de Deus, o amor que foi capaz de mandar Jesus para morrer naquela cruz por mim e por você. Seja ministrado por essa canção. Continue em espírito de oração, colocando a sua vida e o seu coração diante do Senhor.
És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. We'll be right back. Cante comigo, igreja. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu canto.
Senhor, é assim, nós sairemos daqui nessa noite cantando a bondade do Senhor. Bondade que nos trouxe vida. Amor que nos gerou, que nos criou, que nos trouxe a existência, ó Deus, com esses propósitos estabelecidos que o Senhor veio mostrar para nós nessa noite na Tua Palavra. Ou seja, fomos criados para um relacionamento contigo. Fomos criados para viver na Tua presença, fomos criados para desenvolver comunhão com o Senhor. Fomos criados, ó Deus, também para nos envolvermos num trabalho que seja produtivo, da qual nós obtemos, ó Deus, sustento para as nossas vidas, para as nossas famílias. E também, ó Deus, o fato de que nós somos moralmente responsáveis diante do Senhor. E que precisamos reconhecer então, ó Deus, que somos pecadores e que estamos por isso afastados de Ti. E quando nós, ó Deus, então olhamos para a maravilhosa graça do Senhor, mostrada para nós através de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, nós somos então salvos, libertos, ó Deus, da maldição do pecado, ressuscitados, ó Deus, para agora viver uma nova vida na presença do Senhor. E que saiamos daqui nessa noite, ó Deus, fazendo nossas as mesmas expressões do salmista no Salmo 23, quando ele termina o Salmo dizendo: e certamente que a bondade, a misericórdia e a fidelidade do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Senhor, dá-nos uma semana rica, feliz e abençoada na Tua presença. E concede-nos, ó Deus, a oportunidade de estarmos juntos, reunidos, mais uma vez, para esse tempo tão especial de culto ao Senhor, onde também sempre somos ministrados com a Tua Palavra. Despede-nos, ó Deus, com a Tua paz. Dá-nos uma semana rica, feliz e abençoada na Tua presença. E que agora o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos conceda o Seu favor, a Sua bondade, a Sua misericórdia, a Sua graça e a Sua paz, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Cercado pela bondade, pela fidelidade de Deus, vá em paz. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.